eu sempre pego 3 ônibus para chegar no meu trabalho.
Eu uso o aplicativo, caso aconteça eu perder o terminal, eu pego o Oswaldo Aranha.
Eu pego 3 ônibus para ir trabalhar e 3 para voltar.
A buzina na chegada e partida do ponto de ônibus e o barulho das catracas são sons em comum na rotina de Lucas Mendes, Erinaldo dos Santos e Sandra Souza. Os três moram na região metropolitana de Aracaju e gastam R$ 4,50 por passagem diariamente para se deslocar até o trabalho usando o transporte coletivo. A população brasileira tem um custo em média de R$ 214 por mês apenas com o serviço. A informação é da Numbeu, uma base de dados sobre custo de vida. Quais são os caminhos para garantir a rentabilidade do setor e assegurar o direito social do cidadão acessar todos os espaços e equipamentos das cidades por meio da infraestrutura de transporte e usufruir de suas funções urbanas? Ao menos 43 municípios brasileiros já implantaram projetos de tarifa zero, segundo pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU. Atualmente, a gestão da capital sergipana não projeta a implementação de um programa para bancar completamente o valor da passagem. Contudo, em 2022, o município aprovou 2 leis. Para zerar o imposto sobre serviços de qualquer natureza por 1 ano e instituir um programa para custeio de gratuidades nos ônibus às pessoas com deficiência. De acordo com o superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Teles, as leis aprovadas no município, juntamente com o incentivo do governo federal, foram fundamentais para que o preço do ticket não aumentasse nesse período.
Foi fundamental no momento onde a alta do diesel era praticamente semanal. Por conta dessas leis municipais, por conta principalmente da lei federal, onde precisa vir o maior volume de recursos para o custeio, através de uma política pública direcionada do governo federal em relação ao transporte, foram essas medidas que permitiram no ano passado não ter aí um aumento que acaba acarretando um aumento muito alto para o usuário do transporte público.
A superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, Raíssa Cruz, explica que ambas as iniciativas contribuíram para a retomada do equilíbrio financeiro do setor. Porém, ela defende que é preciso buscar incentivos permanentes, pois as duas leis têm prazo de validade.
Esse recurso, custeado naquele momento, serviu de aporte, sim, extratarifário para o setor de transporte, tem contribuído para com o desenvolvimento do setor, buscando aí essa retomada do equilíbrio econômico, mas as duas leis têm a mesma finalidade, dar um suporte temporário. Então, tanto a primeira como a segunda lei se finalizam agora em março. E aí o setor volta a defender a importância de nós buscarmos medidas públicas que possam contribuir de forma contínua com o setor de transporte.
A cidade com a maior população entre os municípios que implantaram um projeto de tarifa zero é Caucaia, localizada na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, que tem aproximadamente 370 mil habitantes. Renato Teles ressalta que a viabilidade de um programa dessa natureza em cidades populosas como Aracaju passa necessariamente por uma parceria com a União.
Pensar em tarifa zero para uma cidade de médio porte, uma capital como a nossa, ou uma região metropolitana com três, quatro cidades, é muito difícil sem a participação imprescindível do governo federal com recursos.
Em 2021, as empresas do ramo de transportes perderam cerca de 38% da receita. A superintendente do Cetransp explica que a categoria ainda não conseguiu se recuperar economicamente em relação ao período pré-pandemia.
Hoje, ainda temos uma queda do volume de passageiros de mais de 33% e também uma queda na receita aí semelhante a esse percentual. Isso mostra que ainda não conseguimos estar equilibrados com ali a realidade comparando esses números com 2019.
Segundo pesquisa da NTU, cerca de 85,7% dos brasileiros que utilizam transporte coletivo têm o ônibus como principal meio de locomoção. Aluna do curso de Direito da UFES, Laís Santana, integra essa estatística. Ela, que é cadeirante, tem a possibilidade de usufruir da gratuidade do transporte coletivo. Laís afirma que a instituição da tarifa zero também facilitaria o uso do serviço pelas pessoas com deficiência.
Facilitaria ainda mais o uso do transporte coletivo e evitaria o tempo de espera, né, que as pessoas com deficiência passam ao emitir o passe livre, que ainda tem que passar por perícia, onde é decidido se vai ser aprovado o seu passe livre ou não. Então tem toda essa burocracia. Tendo a tarifa zero, facilitaria muito o uso do coletivo para pessoas com deficiência.
Em Sergipe, idosos e deficientes possuem o direito do passe livre. Porém, para Laís, a falta de informação pode interferir na efetividade dessa garantia.
Existem muitas pessoas PCD que não se informam e não sabem sobre o direito que têm. E muitas das vezes acaba passando por muito constrangimento por falta de informação.
A capital do estado de São Paulo está promovendo estudos sobre a gratuidade no transporte. Cidades como Maricá, no Rio de Janeiro, Dunkerque, na França, e Tallinn, na Estônia, já implementaram a tarifa zero. No entanto, programas de custeio total de passagens ainda não são prioridade nos grandes municípios, tanto no Brasil quanto em outros países. Porém, para o professor de Economia da Universidade Federal de Sergipe, Gleidson Santana, a tendência é que os subsídios governamentais não sejam suficientes para suportar o custo das operadoras do serviço.
Isso acontece em todas as grandes capitais ou regiões metropolitanas, né? O modelo tarifário é de repartição de custo, né? Isso, na prática, o subsídio tende a ser insuficiente, né? Além disso, há baixo ou nenhum financiamento extratarifário, ou seja, não tem nenhum outro tipo de financiamento que suporte o custo das operadoras, né?
Um levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, publicado em agosto de 2022, identificou aporte de recursos, principalmente em forma de subsídios, em 125 sistemas de transportes coletivo, que atendem 243 municípios brasileiros. Ao todo, 23 desses sistemas prestam serviços para capitais e regiões metropolitanas. A pesquisa apontou ainda que boa parte das medidas foram de caráter emergencial, porém mais que dobrou, de 25 para 51, o número de municípios em que os subsídios se tornaram permanente. Dessa forma, 158 cidades foram beneficiadas. Garantir o direito social de um transporte coletivo de qualidade, facilitando a mobilidade urbana, é um caminho a ser trilhado cada vez mais pelos poderes públicos e privado na mesma direção. Wesley Júnior, para a Rádio UFES FM.